Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabriele.
Tudo bem com você? Segunda-feira, 10 de setembro de 2018, semana pós-feriadão. Descanso foi bom, hein? Vamos agora aos assuntos da edição de hoje. Novidade nas eleições, você sabe o que os candidatos podem fazer e o que você pode fazer como eleitor? Na internet, será que tem muita novidade este ano? Vamos saber. E dados preocupantes sobre o ensino no Brasil, 58% dos jovens concluem a educação básica até os 19 anos de idade. Na coluna Pequenas Conversas, Lucy Pfeiffer continua nos guiando sobre os estímulos necessários no dia a dia dos bebês. Fique com a gente, o Paraná em Rede está começando.
Previsão do tempo.
Segunda-feira de tempo estável no Paraná. Na região metropolitana da capital e no litoral, chuva fina ao amanhecer. Nevoeiro intenso também. No interior do estado, o sol brilha desde cedo e as temperaturas se elevam ao longo do dia no Paraná. Na capital, máxima de 21 graus, 24 em Paranaguá, 28 em Francisco Beltrão e Pato Branco, 32 graus em Foz do Iguaçu e Guaíra. O dia já amanheceu ensolarado por lá. Em Umuarama e Paranavaí, também dia de muito calor, 32 graus é a máxima. Em Cascavel e Laranjeiras do Sul, 30 graus. Em Campo Mourão, Apucarana e Londrina, máximas de 31 graus nesta segunda-feira. E a Polícia Rodoviária Federal vai divulgar um balanço da Operação Independência nesta segunda-feira. Ao menos duas operações distintas foram divulgadas pela PRF. Uma aconteceu na manhã deste domingo e recuperou um veículo roubado em 2016. E também foi preso um foragido da Justiça, que estava sendo procurado desde 2017. Em Balsa Nova, na região metropolitana da capital, a Polícia Rodoviária Federal abordou um veículo com placas de Curitiba, que era conduzido por um homem de 33 anos. Ele não estava com o licenciamento do carro e, durante a abordagem, os policiais notaram que o veículo estava adulterado. Após as vistorias, verificaram ainda que as placas eram clonadas e que o carro foi roubado em Colombo, em 2016. O condutor disse que comprou o veículo de um amigo. Ele foi detido e encaminhado à delegacia de polícia. E durante a manhã, também deste domingo, a PRF prendeu um foragido da justiça, um rapaz de 26 anos, que estava sendo procurado desde dezembro de 2017.
Eleições 2018.
Eleições. Em decisão deste domingo, o ministro do TSE, Luiz Roberto Barroso, proibiu a coligação O Povo Feliz de Novo de apresentar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva como candidato ao Palácio do Planalto. Se o partido descumprir a ordem, poderá ter suspensa a propaganda no rádio e na TV. No início de setembro, o TSE barrou a candidatura de Lula com base na lei da ficha limpa. Após esta determinação, a direção do PT deve convocar uma reunião partidária para esta terça-feira em Curitiba. Dia 11 de setembro é o prazo final para a substituição do nome de Lula na corrida presidencial. O nome de Fernando Haddad deve ser lançado na cabeça de chapa do PT. Como Lula está preso em Curitiba, o partido tem concentrado as reuniões na capital paranaense. O PT ainda aguarda o julgamento de recurso com o qual tenta dilatar os prazos para a discussão sobre a substituição de Lula, que já foi considerado inelegível há 8 dias. Ainda falando sobre eleições, a partir desta terça-feira, vamos trazer as entrevistas com os candidatos que disputam o governo do Paraná, aqui no Paraná em Rede. Nesta terça-feira, vamos saber as principais propostas do candidato do PT, doutor Rosinha. E vamos conversar com os 6 candidatos que têm representatividade no Congresso Nacional e que, pela legislação eleitoral, devem, então, ter espaço na imprensa. O Brasil registra cerca de 70 milhões de pessoas sem ensino médio completo e apenas 58% dos jovens concluem a educação básica até os 19 anos de idade.
No Brasil, nem metade da população adulta alcança o ensino médio. Apenas 58,5% dos jovens conclui a educação básica até os 19 anos de idade e a maioria dos que conseguem concluir sai despreparada para o mercado de trabalho. Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua de 2016-2017, elaborada pelo IBGE, indicam que o país abriga cerca de 70 milhões de pessoas com mais de 18 anos sem o ensino médio completo. Segundo o diretor-geral do SENAI, Rafael Lucchesi, a oferta de ensino médio articulado com a educação profissional no Brasil permitiria o desenvolvimento de competências pertinentes ao mundo do trabalho, além de criar mais interesse dos alunos pelo ensino.
Em certa medida, a reforma do ensino médio, ela é positiva nessa direção, ela estabelece desejos positivos, e como nós somos uma democracia e uma democracia inclusiva, e é importante o alcance integral do entendimento dessa palavra democracia, nós temos no Brasil um grande contingente da população adulta brasileira que tem baixa escolaridade e tem que se dar atenção a esse contingente, até porque é o contingente, sociologicamente falando, mais fragilizado.
Em 2017, 811 mil pessoas recorreram à educação de jovens e adultos para finalizar o processo de escolarização. A proposta da indústria é avançar para um formato capaz de reter os alunos até sua formação básica integral e ampliar as opções de formação técnica e profissional. A especialista em gestão escolar, Juliana Diniz, lembra que os tempos mudaram e a educação precisa ser transformada para um novo modelo, mais dinâmico e tecnológico.
A gente vive um momento contemporâneo marcado por um dinamismo, uma volatilidade, um processo de mudança muito rápido, não só tecnológico, mas especialmente onde a educação acaba não acompanhando na mesma velocidade. Quem é o sujeito que nós estamos formando na educação básica? E quando você pensa que esse é o sujeito, século XXI, com todas essas características que a gente vem falando, né, um sujeito curioso, crítico, com um elevadíssimo número de informações, um nativo digital, um sujeito que busca um engajamento social grande, enfim. Esse é o indivíduo que a gente está formando. E esse indivíduo está situado em que contexto?
A taxa de frequência escolar ao ensino médio das pessoas de 15 a 17 anos de idade foi de 73,5% entre as mulheres e 63,5% entre os homens, segundo a PNAD. A meta 3 do Plano Nacional de Educação estabelece que a taxa de frequência escolar ao ensino médio seja de 85% até o final da vigência do plano, em 2024. Reportagem Camila Costa.
E hoje é segunda-feira, temos uma pequena conversa com a pediatra Lucy Pfeiffer. Hoje ela fala sobre observações importantes no dia a dia do cuidado com os bebês.
Pequenas conversas.
Olá, continuamos nossas pequenas conversas sobre a criança e o adolescente. Estávamos falando sobre o bebê e a descoberta do seu corpo. E é assim que a gente começa a fazer a nossa imagem corporal. Então, nascemos sem saber como somos, procuramos a identificação com nossos cuidadores, por isso tão importante a presença de mãe e pai, por isso tão importante as conversas. Com 2 meses, o bebê descobre suas mãozinhas e, a partir daí, ele vai tocando seu corpo. Com 4 meses, as perninhas. Com 5, 6, o seu pé. Somente quando um bebê descobre o pé é que ele pega, leva a boca. É um momento muito lindo da infância, desses primeiros meses de vida. Somente quando ele descobre o seu pezinho é que ele pode usar o pé para um apoio para sentar. E todo esse desenvolvimento, ele pode ser estimulado. Os bebês que ficam muito tempo deitados, sem estímulo, sem fala, sem conversa, vão desenvolver de forma mais lenta e também, muitas vezes, com atrasos que a gente não consegue compensar depois. Então, o quanto você tem olhado para o seu filho? O quanto será que vocês têm conversado com ele e estimulado para que ele possa imitar vocês. E todo o aprendizado de uma criança, ele se faz na imitação. A gente diz como um espelhamento. Ele olha nosso rosto e se estamos felizes e sorrindo, ele vai querer sorrir. Se estamos tristes ou aborrecidos, ou mesmo com raiva de alguma coisa, ele vai entender que esses sentimentos são possíveis e muitas vezes acredita que ele é a causa disso. Não vamos fazer nosso bebê sofrer. Ele precisa de um ambiente alegre, ele precisa ser poupado do que existe de difícil entre um casal ou da vida. Precisamos estimular para que ele cresça. Então, lembrem, ele precisa ficar de bruços com um mês e meio, para que ele possa sustentar as costinhas. Ele precisa ser colocado sentado aos 4, 5 meses, para que aos 6, 7, ele aprenda a sentar. Sou Lucy Pfeiffer, médica pediatra e psicanalista.
Pequenas conversas.
A seguir, vamos falar sobre eleições, o que é possível e o que não é possível nas campanhas eleitorais. Já já, depois do intervalo.
O Paraná em Rede volta já.